Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Podemos agora dar início à nossa reunião. Acolhemos com muita alegria a senhora deputada Helena Lopes e o senhor deputado Bruno Aragão. Dá-se a circunstância de termos várias senhoras e senhores deputados retidos na Madeira. É o caso do senhor presidente, razão pela qual ontem não pôde presidir às audições e hoje o substituo na condução dos trabalhos. Portanto, transmito a todos os cumprimentos do Sr. Presidente. É também o caso do Sr. Deputado Rui Tavares e, por essa razão, pedia que olhassem para a nossa ordem do dia, na medida em que o Sr. Deputado Rui Tavares enviou e-mail pedindo o adiamento do ponto 4, a discussão e votação na especialidade da PPL 45 e do Projeto de Lei 240, que se relaciona com medidas excepcionais e temporárias de resposta à Covid-19. O Sr. Deputado Rui Tavares, por ter o livro, uma iniciativa próxima que foi levada a plenário, tem interesse em participar nesta discussão, está retido na Madeira e, portanto, pediu o adiamento para este ponto, que será introduzido na ordem do dia da reunião da próxima semana. Sim, senhoras deputadas. Senhora deputada Mónica Quintela pede a palavra.
Senhor Presidente, peço desculpa por penitencio, mas estávamos aqui...
Então eu repito.
Muito obrigada.
Nós temos um conjunto de senhoras e senhores deputados que estão retidos na Madeira, de onde provavelmente só conseguirão regressar hoje no final da tarde. E um dos senhores deputados retidos é o senhor deputado Rui Tavares, que por essa razão enviou um e-mail que se relaciona com dois pontos da nossa ordem de trabalhos. Apresento já os dois. Um dos aspectos relaciona-se com o ponto 7, discussão e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Este relatório tem de ser entregue na Comissão de Assuntos Europeus até sexta-feira e, por essa razão, o senhor deputado Rui Tavares oferece-nos a possibilidade de aceitarmos o relatório votando-o, sem que ele o apresente. Isso já aconteceu antes, a propósito de relatórios desta natureza, e, portanto, pergunto às senhoras e senhores deputados se têm alguma objeção quanto a esse procedimento. Pergunto se alguém se opõe. Portanto, consideramos este relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, de que relator o senhor deputado Rui Tavares, consideramo-lo aprovado. Ainda assim, eu peço aos grupos parlamentares que, caso queiram manifestar posição divergente na votação, o façam por e-mail até à hora de almoço. Segundo aspecto, portanto, consideramos este relatório aprovado, sem prejuízo de que cada grupo parlamentar possa manifestar-se sobre ele até à hora de almoço, como aconteceu, aliás, há duas semanas, a propósito de uma outra iniciativa legislativa. Ponto 4. O ponto 4 tinha sido objeto de um único adiamento putestativo e, portanto, é ainda passível de um segundo adiamento putestativo. E o senhor deputado Rui Tavares gostaria de participar nesta discussão na especialidade, tendo-nos dado a indicação de que foi já debatido em plenário, foi debatida uma iniciativa do LIVRE que ele entende que tem matéria conexa e, portanto, pretende recorrer ao seu adiamento putestativo. Senhora deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Senhor Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. É um adiamento putestativo? É um adiamento putestativo, não é? Agora entendemos que esta matéria do ponto 4 é uma matéria urgente. Todos nós temos a consciência e a noção disso. É uma matéria cuja discussão é muito urgente, mas já um adiamento putestativo está adiado.
Muito obrigada, senhora deputada. É o último e, portanto, isso significa que este é o segundo adiamento putestativo e o último, o que significa que entrará na ordem do dia da próxima reunião. Portanto, com estas duas amputações na nossa ordem do dia, passamos agora ao ponto 1. Distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. A primeira iniciativa legislativa que temos para distribuir é um projeto de lei 737 do PCP, que consagra o direito à greve dos profissionais da PSP. relator deve ser indicado pelo Partido Socialista. Pergunta à Sra. Deputada Sá Pereira, quem indica.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Então, para o projeto de lei 737 do PCP, indicamos como relator à Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao projeto de lei 739 do PAN. Garante a representação equilibrada de género na composição do Tribunal Constitucional e reforça a transparência do processo de cooptação de juízes, procedendo à alteração à Lei 2582, de 15 de novembro. É também o PS que deve indicar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Temos, portanto, a indicação da Sra. Deputada Isabel Moreira para o projeto de lei 739 e da Sra. Deputada Susana Amador para o 737. Passamos ao projeto de lei 743 do Bloco de Esquerda. Cria o tipo legal de crime de assédio sexual e de assédio sexual qualificado, reforçando a proteção legal das vítimas, e cabe ainda ao PS a indicação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Depois, há um projeto de lei 753 do Chega, cria a base patrimonial única que possibilita a partilha de dados patrimoniais entre conservatórios de registro predial, autoridade tributária, autarquias e IMT. Não somos, todavia, a comissão primariamente competente e, portanto, cabe-me apenas informar da existência deste projeto de lei. Passamos aos projetos de resolução e temos o 660 da Iniciativa Liberal. Recomenda ao Governo a criação de uma campanha de sensibilização para a adoção de crianças e jovens de diferentes idades. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, pergunto se pretende a discussão no plenário ou em comissão.
Peço desculpa, Senhora Deputada, importa-se repetir?
Não, com certeza, Senhora Deputada. Estamos nos projetos de resolução e aquilo que pretendo saber é se, relativamente ao projeto de resolução da Iniciativa Liberal, pretendem que ele seja discutido em plenário ou em comissão?
Eu direi até ao final da reunião.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Iríamos fazer agora a mesma pergunta a propósito do projeto de resolução 667 do Chega, mas como não temos ainda o Senhor Deputado Pedro Pinto na reunião, eu pediria que a pergunta fosse enviada por e-mail. E, portanto, com isto chegamos ao final do nosso ponto 1. Não temos iniciativas europeias no ponto 2. Passamos ao ponto 3, discussão e votação dos pareceres sobre duas iniciativas legislativas. A primeira é o projeto de lei 710 da Iniciativa Liberal, retira o caráter temporário à certidão permanente. É relatora a Sra. Deputada Márcia Passos, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Apresento então, passo então a apresentar o parecer do projeto-lei 710, que foi apresentado pela Iniciativa Liberal, subordinado ao tema Retira o caráter temporário à certidão permanente. Este projeto-lei apresenta como motivação a celeridade e o facilitar o acesso às certidões e também o torná-las menos onerosas para quem as requer, para o público em geral, para as empresas em particular, e propõe a libertação do ónus de terem que requerer uma certidão permanente antes de expirar a anterior. Sob pena de não poderem, lê-se na exposição de motivos, por exemplo, realizar um negócio, candidatar-se a um apoio ou concurso público, entre outros, eliminando também os custos com a renovação da certidão permanente, tendo em vista aliviar as entidades sujeitas a registro comercial, nomeadamente as empresas, que devem a sua atividade condicionada por burocracias e por emolumentos, taxas, além da carga fiscal a que estão sujeitas. Portanto, esta é basicamente a motivação desta iniciativa legislativa que a Iniciativa Liberal nos apresenta, propondo que seja aditado um novo número ao artigo 75 do Código do Registro Comercial, considerando que as certidões em suporte eletrónico não tenham validade, sendo atualizadas automaticamente após qualquer alteração. Esta proposta, este projeto-lei tem conexão com algumas iniciativas legislativas que estão devidamente assinaladas, nomeadamente na nota técnica. No que respeita à minha opinião em concreto, reservo-me para posterior oportunidade a manifestação dessa opinião e apresentaria desde já então as conclusões, que são as seguintes. A Iniciativa Liberal apresentou este projeto-lei que retira o caráter temporário à certidão permanente. O projeto-lei pretende alterar o Decreto-Lei 403 de 86 de 3 de dezembro, que é o Decreto-Lei que aprova o Código de Registro Comercial, bem como o Decreto-Lei 322-A de 2001, que aprova o Regulamento Emolumentar dos Registros e Notariado. Propõe, como referi, o aditamento de um novo número ao Código de Registro Predial e também a alteração a este último diploma legislativo e ainda a revogação de algumas normas do Regulamento Emolumentar de Registros e Notariado. Face ao exposto, somos de parecer que a iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e para ser votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Vamos dar início à discussão e tenho já a inscrição da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Agradecer a elaboração e a concisão da Sra. Deputada Márcia Passos neste parecer. Teremos a oportunidade de o discutir amplamente, bem como a sua importância em plenário, e por isso mesmo agradecer apenas este parecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra à Sra. Deputada Anabela Real.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Márcia Passos e cumprimentar pela elaboração do parecer objetivo e claro e toda a informação vertida no mesmo. De referir que sobre esta matéria conexa com o projeto de lei em preços está pendente uma iniciativa, que é o projeto de lei 715/15, primeira, da iniciativa liberal também, e que elimina prazos de validade injustificados nas certidões online. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Anabela Real. Pergunto se mais alguém pretende pronunciar-se. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Márcia Passos. Passamos ao projeto de lei número 715 da IEL, elimina prazos de validade injustificados nas certidões online, e o parecer é da autoria da Sra. Deputada Anabela Real, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, os seus colegas deputados e deputadas. A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e visa eliminar os prazos de validade nas certidões online, propondo a alteração da portaria 181/2017, de 31 de maio. Os proponentes põem em causa a utilidade da validade da certidão online do Registro Civil, indicando basicamente que a validade das certidões reduzida ao período de 6 meses é de difícil justificação, considerando que a necessidade de renovação é uma burocracia procedimental que recai sobre as pessoas com um custo injustificado e que não devem os cidadãos ser onerados em regulamentos da renovação das certidões. A disponibilização das certidões por via eletrónica entende a Iniciativa Liberal ter sido um passo importante na simplificação procedimental e que seria importante também libertar as pessoas dos custos e da burocracia. Este projeto de lei tem 4 artigos, melhor descritos no parecer, e quanto ao enquadramento internacional, nomeadamente Espanha e França, remete-se para a informação disponível na nota técnica, em anexo. A iniciativa assume a forma de projeto de lei e cumpre os requisitos formais. A Comissão solicitou pareceres escritos sobre a iniciativa ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior da Magistratura, à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e ao Instituto de Registro e do Notariado, poderendo os mesmos ser consultados. Relativamente aos contributos, recebemos o contributo atempado da Ordem dos Advogados, que foi incluído no parecer e que conclui, resumidamente, que se a estipulação da validade carece de razoabilidade nas certidões de óbito e nascimento, o mesmo não se pode dizer de outras como a de casamento, entendendo que tudo dependerá do facto sujeito a registro e que, existindo uma alteração material subjacente ao registro, a certidão deverá ser novamente requerida. O contributo do Conselho Superior da Magistratura chegou há pouco e, portanto, não foi incluído no parecer, mas entendo que poderei, de alguma forma, dar aqui uma nota, uma vez que foi distribuído também aos, aos, aos colegas deputados da Comissão que, portanto, existe para o Conselho Superior da Magistratura uma contradição nos próprios termos da iniciativa legislativa, pois se o nascimento e óbito são de acontecimentos naturalísticos imutáveis, outros factos registais não podem extinguir-se, como é o caso do casamento, da maternidade, filiação, que podem ser impugnados ou anulados. Também do entendimento que o suprimento do pagamento de emolumentos basta a criação da norma legal para o efeito. A deputada autora do parecer reserva a posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nestes termos, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Anabela Real. Está aberta a discussão. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, penso que em função da informação que nos deu a Sra. Deputada Anabela Real sobre a chegada do parecer do Conselho Superior da Magistratura, aquilo que sugeria, e faço antes da discussão, mas enfim é uma questão puramente formal, era que na página 6 se dissesse até ao momento em que este parecer foi entregue recebeu o seu contributo da Ordem dos Advogados, portanto eliminaríamos o apenas se recebeu. Poderia dizer-se no fim do parágrafo que foi, entretanto, recebido no dia de hoje, portanto, no dia da apresentação do parecer, também o parecer do Conselho Superior da Magistratura. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Anabela Real pela elaboração do parecer, conciso e objetivo, e dizer também que concordo com as alterações propostas pela Sra. Presidente ao parecer. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sra. Deputada Márcia Passos tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas também para agradecer à Sra. Deputada Anabela Real a elaboração e a apresentação que fez nesta comissão do parecer e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PST, nada temos a opor relativamente ao parecer. Obrigada.
Agradeço, Sra. Deputada Márcia Passos. E, portanto, passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Anabela Real. Como já tínhamos visto, o ponto 4 da nossa ordem do dia foi adiado a requerimento do LIVRE e por isso passamos ao ponto 5, mas para ele precisávamos da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, que neste momento se ausentou e, portanto, talvez possamos avançar para o ponto 6 enquanto aguardamos pelo regresso da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Passamos ao ponto 6. É fixação da redação final do projeto de resolução número 593 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que crie uma comissão que pondere a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no Regime Geral da Segurança Social, realizando uma auditoria ao seu funcionamento e avaliando modelos alternativos de proteção social. Por isso, aquilo que pergunto é se os grupos parlamentares pretendem acolher as sugestões de redação final ou se, pelo contrário, querem opor-se a elas. Tomo o silêncio como anuência à redação proposta pelo serviço. Sra. Deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Já, Sra. Presidente, tenho aqui uma dúvida da questão da SPAS, que é, concordando com todas as demais, relativamente à redação proposta para a SPAS, para o número 2, em que diz, concluída a auditoria e com base nos seus resultados, portanto faz aqui uma junção dos artigos, e diz, cria uma comissão que pondere, e eu sugiro que em vez de ser que pondere, que seja que reflita sobre a eventual integração dos beneficiários na SPAS, deixa esta consideração. Mas não nesta, não na forma como misturaram aqui este pois é que pondera, pois
é para ser postar.
É porque como foi remisturado, não é? Está no título porque fica igual ao título. É, nada a opor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não temos objeções às alterações sugeridas pelos serviços. Penso que o silêncio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista significa que concordam. Concordamos com as alterações sugeridas? É isso que a Sra. Deputada... Muito bem. Ora, sendo assim, pergunto se há alguma oposição. Isso significa que, por unanimidade, como tem que ser, as sugestões feitas pelos serviços são acolhidas. Passamos à redação final. Passamos à redação final do projeto de resolução do LIVRE, mas não temos o LIVRE na sala e, portanto, o senhor Deputado Rui Tavares não se pronunciou relativamente a este. Ora, não tendo o senhor Deputado Rui Tavares pedido adiamento ou deixado qualquer indicação de oposição, penso que isso significa que não tenho objeção a que haja a apreciação deste ponto. Pergunto aos senhores deputados se acompanham este entendimento. Portanto, não objetamos às sugestões feitas pelos serviços. E, sendo assim, passamos à redação final proposta pelos serviços relativamente ao projeto de lei 347 do Partido Socialista, reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Pergunto aos grupos parlamentares se têm objeção às sugestões feitas pelos serviços. E penso que não, que são todas de acolher. Portanto, acompanhamos também aqui esta sugestão. Relativamente ao ponto 7, já vimos que o relatório do Sr. Deputado Rui Tavares, que prescindiu da sua apresentação, foi por nós aprovado, o que significa que, continuando a não ter a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz na sala, passamos ao ponto 8, discussão de dois projetos de resolução, ambos do PCP. O primeiro é o projeto de resolução 156, pela criação de um Comando Nacional de Bombeiros. Dou a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, no seguimento daquilo que tem sido a reflexão sobre a orgânica da Proteção Civil e mesmo sobre a situação atual dos bombeiros, aquilo que de facto tem sido a própria reflexão da Liga de Bombeiros e do conjunto das associações humanitárias de bombeiros voluntários que têm corpos de bombeiros, entendemos que aquilo que é uma reivindicação antiga, mas com extrema atualidade, ter um comando próprio, dirigido pelos próprios, deveria ter uma expressão, digamos assim, legislativa, e portanto que devíamos dar esse passo aqui nesta casa. Nós, entretanto, apresentámos um outro projeto de resolução que está também em discussão e que acaba por, além disso, falar também de questões de financiamento. Mas julgo que, em primeiro lugar, tinha mais prioridade nós agora de falarmos sobre a questão do Comando Nacional. Porque o facto é que serem, digamos, dirigidos por não bombeiros tem criado problemas de diversa ordem. E, portanto, não entendemos que se deva manter uma situação como aquela que temos atualmente e que, inclusivamente, está a criar um conflito com o governo ou com a tutela. Não entendemos que se deva manter essa a situação como ela existe, sem uma hierarquia operacional própria, que tenha um conhecimento diferente daquilo que é o desenvolvimento das funções. E, portanto, aquilo que aqui colocamos, no fundo, é que os partidos se posicionem também, sendo que, competir ao governo alterar essa orgânica, que os partidos se posicionem sobre o que é que entendem que deve ser a hierarquia ou o topo do comando de, operacional dos bombeiros, e por isso colocamos já à discussão a questão do Comando Nacional Único, que é uma discussão que existe constantemente aqui fora da Assembleia da República, mas que nós não temos tido cá dentro, ou se calhar com a frequência que seria necessária e com a contemporaneidade com aquilo que se está a passar neste momento. Portanto, o desafio que lançamos é que se discuta aquelas que são as opiniões favoráveis, aquelas que são as opiniões contrárias, a partir deste projeto de resolução, ouvindo também o clamor dos próprios bombeiros, que julgo que não podem ser, neste caso, secundarizados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Está aberta a discussão. Sr. Deputado João Moura tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentava os colegas. A propósito destas duas iniciativas, destes dois projetos de resolução, parece-me que há um que absorve o outro, porque tem, no fundo, o mesmo propósito, e é um bocadinho mais abrangente, que vem no sentido de dar um reforço maior de apoio financeiro aos bombeiros. Estas pretensões vêm na sequência de uma pretensão antiga da Liga de Bombeiros Portugueses. E esta pretensão, nos últimos, diria, anos, tem vindo a ser agravada, no sentido em que me parece que a estrutura nacional que está a ser hierarquizada de proteção civil tem vindo cada vez mais a secundarizar aquilo que é o papel dos bombeiros voluntários no âmbito da proteção civil. Tem vindo a deixá-los de fora num conjunto de organizações às quais eles são o principal pilar na estrutura organizativa. Eu queria dizer-vos aqui hoje que estamos a 5 dias de entrar na segunda fase de risco de incêndios. E a 5 dias de entrarmos nesta fase de incêndios, há corpos de bombeiros que hoje, ao dia de hoje, ainda não receberam os prejuízos que foram do ano passado, da época de incêndios do ano passado. Há, inclusivamente, corpos de bombeiros que estão, ao dia de hoje, a negar-se a participar no dispositivo que está a ser preparado para o próximo ano. A 5 dias de entrarmos na segunda fase, ainda não se sabe que meios é que a Força Aérea Portuguesa irá disponibilizar para o efetivo deste ano. E, portanto, há aqui um conjunto de dúvidas que, tendo Portugal um risco elevadíssimo, este ano as temperaturas e a seca que está a ser reconhecida por toda a gente em parte significativa do território nacional, estamos a reunir as condições para um cocktail para que aconteçam outra vez desastres que dizem respeito aos incêndios rurais. E quanto ao Governo, aqui foi a prevenção. Sabemos que fracassou a todos os níveis porque o ordenamento florestal continua por fazer. Relativamente ao combate, estamos muito preocupados com aquilo que aí vem. Fará sentido, até porque percebemos nas palavras da Sra. Secretária de Estado que há supostamente sempre um algoritmo de lógica de incêndios florestais, e nós gostaríamos de saber qual é o algoritmo. E, portanto, vamos dar entrada à mesa de um requerimento para chamar a esta comissão o Sr. Ministro da Administração Interna e a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Moura. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, concordando com o que disse o Sr. Deputado João Moura, relativamente aos dois projetos de resolução, um sobrepõe sobre o outro e, portanto, um é superior, e eu avançaria aqui, de facto, uma análise relativamente aos dois em conjunto, uma vez que me parece que, de facto, se sobrepõe. E dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está ciente das dificuldades e desafios colocados ao setor dos bombeiros e reconhece a imperiosa necessidade de valorização do papel que estes desempenham na sociedade. O orçamento de 2023 consagra já um montante de financiamento permanente das associações humanitárias de bombeiros, de 31.704,75 euros, equivalente a um aumento de 2 milhões de euros face a 2022, o que corresponde ao maior número e aumento de sempre, cerca de 6,7, pretendendo assim corrigir paulatinamente o déficit crónico das entidades detentoras de corpos de bombeiros. O Plano de Recuperação de Resiliência contempla cerca de 20 milhões de euros destinados aos bombeiros, dos quais 14 milhões de euros para a aquisição de veículos florestais, maior distribuição desde 1980, 6 milhões de euros para a compra de equipamentos de proteção individual florestais e 1 milhão de euros para a formação de 3.300 agentes de proteção civil, na sua maioria bombeiros. Através dos fundos comunitários estão disponíveis 122 milhões de euros para investimento em equipamento, infraestruturas e reforço da resiliência no domínio da proteção civil, sendo as associações humanitárias de bombeiros elegíveis para estas operações. A Diretiva Financeira para 2023, aprovada depois de ouvida a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses, contempla uma atualização em alta dos valores devidos às entidades detentoras de corpos de bombeiros e prossegue a tendência de simplificação e desburocratização dos procedimentos subjacentes à transferência das comparticipações devidas, sem, contudo, ignorar o rigor e transparência que devem pautar a realização de quaisquer despesas públicas. Assim, face a 2022, foi realizado um esforço que permitiu incrementar os valores a transferir para as entidades detentoras de corpos de bombeiros, por contrapartida dos encargos com o valor diário devido aos operacionais empenhados nas emergências e nas ocorrências, bem como os valores devidos a títulos de refeição a fornecer aos mesmos. O valor diário devido a operacionais foi aumentado, e é escusado aqui, foi de 61 para 64, 71 para 74 e por aí fora, e portanto houve um aumento considerável. No que respeita ao valor destinado, coadjuvar as entidades detentoras que constituam ou acolham equipas de DECIR, o mesmo também foi significativamente aumentado, passando de 5 para 8,75 euros no que respeita às equipas de combate a incêndios e 2 para 3,5 no que refere às equipas de apoio logístico e combate ELAC. Para além dos possível aumento dos valores a transferir para as entidades detentoras nas várias vertentes, o valor diário, refeições, com participações por danos, sustentação, houve a preocupação de antecipar sempre que possível as datas previstas para os pagamentos, de que é exemplo a fixação da data para o pagamento das despesas com pessoal e com consumo de combustível. A recente organização, e agora entraríamos na questão do Corpo de Bombeiros, e do comando autónomo, a recente organização operacional dos corpos de bombeiros aprovada pela Liga de Bombeiros Portugueses suscita dúvidas quanto à sua compatibilidade com a legislação que regula a constituição, a existência e a atividade dos corpos de bombeiros e dos bombeiros, assim como a forma como se desenvolve a atividade operacional no âmbito do Sistema de Proteção Civil, máximo no âmbito do Sistema Integrado de Operação de Proteção e Socorro e, em geral, dúvidas sobre a competência e legitimidade por parte da Liga de Bombeiros Portugueses para agir nestes termos, considerando a sua natureza jurídica. A análise da legalidade da estrutura organizacional dos corpos de bombeiros implementada pela Liga de Bombeiros Portugueses é necessária para perceber os impactos potencialmente decorrentes desta ação e, bem assim, de que forma deve o sistema responder perante a estrutura implementada. A ponderação sobre o papel e a organização operacional dos bombeiros deve ser merecedora de uma discussão alargada, a considerar não só a própria organização operacional dos bombeiros, mas também o seu enquadramento no âmbito do sistema de proteção civil e a sua articulação e papel no seio do mesmo, devendo deste modo ser objeto de cuidado de avaliação, política e estrutural, com o envolvimento dos vários stakeholders do sistema de proteção civil e com a abertura de não termos, à partida, um resultado como meta. De facto, perante a crescente necessidade de resposta por parte do Sistema de Proteção Civil e perante a previsão de se virem a verificar ocorrências sucessivamente mais complexas, cresce ser o momento, volvidos 4 anos de reestruturação da ANEPS e implementado um novo modelo territorial da sua estrutura operacional, para refletir sobre a forma como o sistema está organizado, sobre quais as necessidades a suprir e capacidades de resposta que devem ser implementadas ou incrementadas. E nesse âmbito, sobre qual o enquadramento a dar aos bombeiros enquanto agentes de proteção civil e garante primário do socorro às populações, mas também enquanto entidades privadas cuja atividade de interesse público é e deve ser a par de um forte investimento e financiamento público, quer por parte do Estado, quer por parte das autarquias locais, objeto de rigorosa regulação. Essa discussão deve ainda promover um debate sério e estrutural sobre a profissionalização do sistema e, em particular, dos bombeiros, a qual se verifica cada vez mais necessária no âmbito das operações de proteção e socorro, tal como resulta das conclusões e recomendações do relatório final do Grupo de Peritos de Incêndios Rurais de 2022, o que, de resto, se afigura igualmente complexo na medida em que esta profissionalização, sendo necessária, deve ser adequadamente articulada com o regime de voluntariado, não o pondo em causa e simultaneamente competitiva, apresentando-se como uma via profissional qualificada e de reconhecida importância. Assim, considera-se prematuro que, no seguimento da vontade da Liga de Bombeiros Portugueses, que não representa a totalidade dos bombeiros portugueses, sendo sim uma confederação da Associação Humanitária de Bombeiros, seja tomada pelo Governo como boa e implementar a solução pretendida, e apenas esta, assim como que se proceda a uma reestruturação da ANEPS, que foi recentemente reestruturada, devendo, outros sim, a tomada de iniciativas legislativas suceder a um debate sério e uma ponderação adequada do futuro do sistema de proteção civil e, em particular, dos bombeiros portugueses. Face ao exposto e tendo em consideração o processo de reflexão profunda sobre a matéria já iniciada pelo Governo, com destaque para a Ronda Nacional de Reuniões com os autarcas, com os corpos bombeiros e com as respectivas entidades detentoras, organizada pelo Ministério da Administração Interna para debater a prevenção dos incêndios rurais, apresentar os fundos europeus disponíveis em matéria de proteção civil, dialogar sobre as principais prioridades do setor e sobre os constrangimentos sentidos, não poderá o Partido Socialista acompanhar os referidos projetos de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Penso que o Sr. Deputado se pronunciou já também sobre o projeto de resolução 592, mas neste momento estamos ainda a debater o projeto de resolução 156. Pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende pronunciar-se sobre este projeto de resolução. Pergunta à Sra. Deputada Alma Rivera se pretende ainda usar a palavra relativamente a ele. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu julgo que, do ponto de vista do apoio financeiro e logístico, a realidade desmonta qualquer uma destas afirmações. E não é por acaso que há, neste momento, associações humanitárias que estão a colocar o seu próprio fim, porque não têm condições. E isso deve-se a um conjunto de opções que foram também agravadas por aquilo que foi a exigência da Covid, e o que é que isso significou também do ponto de vista dos meios, em que se procurou, da nossa parte procurámos fazer acompanhar do reforço do apoio do Estado, mas que está sempre em déficit. E sucessivamente temos apresentado propostas de reforço de financiamento, propostas de alívio, digamos assim, de um conjunto de custos, nomeadamente a questão do acesso ao gasóleo clorido. Enfim, temos procurado intervir. Há sempre uma recusa de todas essas propostas. Portanto, quanto a isso, nem, sinceramente, não vou alongar muito, porque acho que, infelizmente, a realidade desmerece tudo aquilo que se possa dizer em sentido contrário. Agora, gostaria que pudesse haver um posicionamento e uma afirmação um bocadinho mais elucidativa, até para quem nos ouve, sobre a razão, e sistematizando numa pergunta: porquê é que os bombeiros são o único agente de proteção civil que não tem do ponto de vista hierárquico, que não tem um comando próprio? O que é que justifica isso, sendo que é o principal agente de proteção civil? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Nós não estamos a pôr em causa que há uma hierárquica e o sistema de operações tem que ter um comando único, digamos assim, mas imediatamente a seguir a isso, quer dizer, todos os outros agentes têm um representante próprio, têm um comando próprio, e os bombeiros são os únicos que não têm, e é isso que nós continuamos sem conseguir perceber o porquê, e sem perceber também porque é que não estão a ser feitos esforços, de alguma forma, a cautelar aquilo que tem sido a reação natural dos próprios bombeiros é esta inexistência de compreensão e de abertura na valorização também do qual é o papel dos bombeiros no meio disto tudo, e julgo que esse devia ser o aspecto central aqui desta discussão. Evidentemente que isso não faz ultrapassar problemas logísticos e financeiros e operacionais que existem e que também existem do nosso ponto de vista por ação ou por inação do Governo em alguns casos, mas o ponto e aquilo que gostaríamos de ver discutido com alguma profundidade e perceber realmente quais são os argumentos que estão em causa, era exatamente o porquê que nós porquê que não se considera, porquê que não se aproveita até o movimento dos próprios bombeiros para dar um passo em frente nesta matéria. E eu julgo que era isso que se pretendia e que todos, digo eu, todos os interessados que estejam a assistir a esta discussão continuam exatamente na mesma, sem perceber então porquê é que não há essa resposta a uma reivindicação que é mais do que lógica, digamos assim, e justa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Nós concluímos assim a discussão do projeto de resolução número 156 e passamos à discussão do projeto de resolução 592, também do PCP, que recomenda ao Governo o apoio extraordinário às associações humanitárias de bombeiros. Eu acho que estamos todos muito cientes da importância do debate sobre este assunto, porque, enfim, face às alterações climáticas, sabemos todos que são hoje inegáveis, que são cada vez mais inegáveis, temos cada vez mais consciência que este não é um assunto que se vai discutir apenas na primavera e no verão, não é? Portanto, este é um debate fundamental e cuja relevância vai ganhar peso, infelizmente. Passamos, portanto, à discussão do projeto de resolução 592. Senhora Deputada Alma Rivera, devolvo-lhe a palavra.
Bom, eu julgo que acaba, sinceramente, acho que julgo que acaba por ser repetitivo, porque ambos os projetos abordam os mesmos aspectos. Um pode ser eventualmente mais específico quanto à questão do financiamento, mas, enfim, a questão de fundo mantém-se. Eu faço apelo, já que abrimos este novo ponto, para que essa resposta seja dada. O porquê é que não existe, de facto, porquê é que outros, digamos assim, outros agentes de proteção civil podem ter um comando próprio e os bombeiros não? Ou seja, o que é que justifica isto? É essa a questão que queríamos aqui deixar e aproveitar, já que há este ponto, para colocar aos diferentes partidos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu pergunto aos restantes grupos parlamentares que pretendem ainda usar a palavra, porque com a ideia de que não, porque tinha havido convergência, agora também corroborada pelo PCP, no sentido da proximidade entre ambos os projetos de resolução. E, portanto, penso que também todos convergimos na importância deste debate. Provavelmente a reflexão terá que ocorrer em outros moldes, olhando para soluções de direito comparado, e tendo em conta também os contributos da ciência. Ora, nós podemos agora voltar ao ponto 5, porque voltámos a ter connosco... Senhora Deputada Alma Rivera, sim.
Senhor Presidente, eu só queria aqui sublinhar a nossa estranheza por não haver uma resposta a esta questão que nos parece que é fundamental e que, tendo em conta a situação, o ponto de situação... digamos assim, e as tensões que existem, que fosse respondida de uma forma um bocadinho mais completa e...
Senhora Deputada, mais completa do que a resposta do Senhor Deputado Francisco Oliveira, não, difícil, foi bastante não, completa, parece-me. Não me cabe a mim pronunciar-me sobre ela neste momento, mas enfim, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista apresentou os seus argumentos, o PSD apresentou os seus argumentos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou os seus argumentos longamente e, enfim, penso que neste não nos cabe votar estes projetos de resolução, apenas discuti-los, e é certo que este é um assunto que continuaremos a debater nos próximos tempos, pelas piores razões. Mas com esperança num melhor futuro. Ora, nós voltamos ao ponto 5, porque já temos connosco a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, e neste caso teremos discussão e votação
de dois projetos de resolução da Iniciativa Liberal. Começamos pelo 315, recomendo ao Governo que garanta mais policiamento de proximidade. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Este projeto de resolução já teve a oportunidade de ser discutido na generalidade em plenário. Recolheu os votos favoráveis da Iniciativa Liberal, naturalmente, e do PS, a abstenção do PSD, PAN e Livre, e contra dos restantes grupos parlamentares. Mas a par que foi aquela que foi a discussão na generalidade, a Iniciativa Liberal considera que é um dever do Estado assegurar que as forças policiais funcionam naquela que é a sua máxima capacidade, uma forma de estarem permanentemente operacionais e prontos a intervir e que dispõem os recursos que necessitam para essa mesma intervenção e que possam atuar em caso de necessidade. E, portanto, a reorganização das esquadras é ainda mais relevante quando, infelizmente, o Estado português não consegue assegurar condições de funcionamento e salubridade em grande parte das esquadras existentes, como temos tido a oportunidade de ver em diversas notícias que têm saído nos últimos meses. E, portanto, parece-nos que a concentração de serviços em linha com o que já acontece noutros países europeus pode trazer ganhos de escala envolvidos, começando por conferir melhores condições às forças policiais, uma melhor alocação dos recursos públicos e isso permitiria que se traduzisse em mais polícias na rua, que dessem uma resposta mais célere e mais eficaz àquelas que são as necessidades das pessoas. Este foi o motivo e o que nos levou a apresentar este projeto de resolução, que, como disse, foi aprovado e, portanto, cabe-nos agora discutir na especialidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Está aberto o debate. Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pergunto à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz se está disponível, porque nós concordamos, o Grupo Parlamentar PSD concorda com grande parte do teor do projeto de resolução, discordando, no entanto, da redução das esquadras, inclusive até já interpusemos requerimentos relativamente ao encerramento de algumas esquadras no Porto, entendemos que o policiamento de proximidade também passa pela manutenção das esquadras. E por isso eu pergunto à senhora deputada Patrícia Gil Vaz se tem disponibilidade para, relativamente à parte deliberativa da resolução, dividir em dois ou até eliminar a parte final, porque nós votaremos favoravelmente até que garanta a sustentabilidade futura das forças de segurança e depois a outra parte que nos merece sérias reservas, que é nomeadamente reduzindo de forma equilibrada e fundamentada o número de esquadras, salvaguardando as devidas exceções em função da elevada perigosidade em determinados territórios, bem como alocando os agentes às funções de segurança. Portanto, eu penso que, atento o teor do texto que antecede a parte deliberativa, se percebe qual é a intenção que a Iniciativa Liberal aqui pretende. Não nos parece é que se possa cobrir um santo e descobrir outro, ou seja, garantir, como diz o velho adágio, garantir o policiamento de proximidade, mas à custa do encerramento das esquadras. Isso é que nos parece muito discutível e com o qual não concordamos, portanto, e que passa pela própria sustentabilidade e pelo problema da atratividade das carreiras das forças e serviços de segurança, por todos aqueles problemas que nós conhecemos e temos aqui discutido. E nessa medida pergunto à Sra. Deputada se tem disponibilidade para retirar, portanto, para terminar a resolução em forças de segurança, ponto final e ficar bem, ou então dividi-la em dois pontos e nós votaríamos favoravelmente o primeiro, a primeira parte nos termos em que acabei de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Saúde a todos os colegas e, em particular, a Sra. Patrícia Gil Vaz, a Sra. Deputada. Dizer que o Partido Socialista, no âmbito da Estratégia de Segurança Urbana Integrada, acompanha e acompanhou este projeto de resolução, uma vez que o mesmo, naquilo que são também as suas propostas e as suas recomendações vão ao encontro dessa mesma estratégia, que aliás foi aqui apresentada em comissão pelo Sr. Ministro da Administração Interna, onde foi claramente referido as duas dimensões que essa estratégia tem, quer a dimensão proativa social, quer a dimensão proativa operacional. E aquilo que foi também identificado como prioritário será, obviamente, revisitarmos o número de esquadras, por forma a encontrarmos também não só o modelo de policiamento comunitário, mas fazermos jus daquilo que são soluções novas e tecnológicas que passarão por um sistema de analítica na videovigilância, designadamente identificando potenciais situações de perigo de forma automatizada, como bagagens abandonadas no aeroporto ou a circulação de veículos, e depois também a georreferenciação do MAI, que nos vai permitir analisar mais o risco e potenciar melhor os meios operacionais, a par de um conjunto de melhorias no que diz respeito também ao policiamento de proximidade, com os contratos locais de segurança de nova geração. Ou seja, essa estratégia tem um conjunto de eixos e dimensões que nos permitem não descurar essas duas dimensões, e onde a questão, designadamente, das esquadras terá que ser revisitada, porque poderemos alocar mais meios, podemos melhorar as redes sociais municipais, colocá-las também ao serviço da prevenção, que é a tónica fundamental em termos de segurança urbana, uma vez que nós temos 44,5% da população que habita nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e portanto é aqui que nós temos que dar cada vez mais a tónica das políticas de prevenção, e que são fundamentais para melhorarmos a segurança interna, que se quer de proximidade, e portanto revemos naquilo que está na resolução, e da nossa parte entendemos que, tal como está, nós temos condições de viabilizar, porque a mesma se encaixa perfeitamente naquilo que são os itens e as dimensões da nossa estratégia de segurança urbana, que, como disse, foi aqui apresentada e aponta para a revisitação dessas mesmas quadras e da sua necessidade, em função também da pressão populacional, em função das necessidades, em função do risco, e que essa revisitação ou redução não colocará em risco a segurança, porque iremos alocar um conjunto de meios tecnológicos e inovadores que permitirão que o policiamento não deixe de ser comunitário e não deixe de ser de proximidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto se temos mais alguma inscrição. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Ah, peço desculpa, não me vi a inscrição. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra.
Foi muito discreta. Obrigada, Senhora Presidente.
É uma qualidade, Senhora Deputada. Nos tempos que correm é uma grande qualidade. Tem a palavra.
Não é abundante, de facto. mas... Pronto, colocar que a nossa grande divergência relativamente a este projeto de resolução é precisamente a questão das esquadras, porque o pressuposto que foi sempre colocado, que fechar esquadras significaria mais polícias na rua, nunca se verificou. E, portanto, a partir daí, nem não podemos associar uma premissa à outra, não é? A esta conclusão. E por isso entendemos que uma coisa não... aliás, o facto de existir menos capacidade de policiamento de proximidade está muito relacionado também com a inexistência dessas quadras, digamos assim, que ancoram essa ação. E que a questão de fundo é a falta de efetivo ou, digamos assim, uma consideração errada de que o rácio que nós temos de efetivo é suficiente na medida em que se consideram operacionais que não estão a fazer policiamento e, portanto, não podem ser contabilizados para esse fim. Se estamos a falar de um serviço, digamos assim, de um corpo administrativo, enfim, logístico, que é duplicado no nosso caso, porque temos também uma outra força em concorrência nas mesmas competências e às vezes até em zonas territoriais. E, portanto, a questão de fundo aqui é o reforço do efetivo. Tudo o resto ou piora a situação ou, na melhor das hipóteses, deixa na mesma, sendo que somos da opinião de que a população tem direito a ter uma esquadra próxima, tem direito a saber onde é que pode apresentar uma queixa e não andar a adivinhar onde é que anda a esquadra móvel, e, portanto, achamos que esse aspecto não é um aspecto menor no projeto de resolução, portanto, a manter-se assim não podemos acompanhar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Agora sim, devolvo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer à Sra. Deputada Sona Amador. Não tenho grande coisa a acrescentar àquilo que disse. Relativamente à Sra. Deputada Mónica Quintela, não vamos retirar a parte final. Propomos, por isso, dividir a resolução em duas partes. Isto porque a redução que nós propomos do número de esquadras tem em base critérios de razoabilidade e não nos propomos a reduzir X número de esquadras só porque sim e não tendo qualquer tipo de critério. Obviamente tem que haver um estudo. Aqui também está, e aproveito também para responder à Sra. Deputada Alma Rivera, o fecho de esquadras tem sim a ver com o policiamento de proximidade. Eu tive a oportunidade de referir durante a intervenção na Generalidade que existe um estudo que foi enviado pelo Diretor Nacional da PSP para o Ministério da Administração Interna, que diz precisamente isso, que é importante revisitar o número de esquadras existentes, que Portugal é dos países, em comparação com os congéneres europeus, que tem o maior número de rácio de esquadras por número de habitantes, e que existem muitos polícias que estão adstritos àquele que é o trabalho administrativo, quando poderiam perfeitamente estar a fazer o policiamento de rua e o policiamento de proximidade e a servir as populações, e portanto é importante simplificar e tornar eficiente este trabalho administrativo, e não é líquido que, existindo mais esquadras, existe mais proximidade, antes pelo contrário. E, portanto, o nosso projeto tem como base critérios de razoabilidade, não nos propomos a fechar esquadras sem qualquer tipo de lógica e muito menos em sítios que objetivamente necessitem de ter uma esquadra, e isto está salvaguardado no nosso projeto de resolução, e portanto vamos dividir em dois para que se possa então votar nessas condições. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Ora, para todos sabermos exatamente aquilo que vai ser votado, eu pedi às senhoras e aos senhores deputados que olhassem para o projeto de resolução e pergunto se é isto que se pretende. Resolução: ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República delibera recomendar ao Governo que, dois pontos, um, promova uma reforma das forças e serviços de segurança que melhore a alocação dos recursos disponíveis, permita mais patrulhamento e policiamento de proximidade e garanta a sustentabilidade futura das forças de segurança, ponto e vírgula, dois, reduza de forma equilibrada e fundamentada o número de esquadras, salvaguardando as devidas exceções em função da elevada perigosidade em determinados territórios, bem como alocando os agentes às funções de segurança. Pergunto se é isto que se pretende? Muito bem, então passamos, Sra. Deputada Sona Amador, sim.
É só, penso que poderia ficar melhor, avalie a redução e não reduza, porque é uma recomendação, não deve ser de forma tão invasiva.
Eu compreendo a sugestão,
assim,
Sra. Mas o que está aqui é reduzindo.
Avalie a redução, uma vez que é uma recomendação.
Avalie a redução. Muito bem. Portanto, temos um ponto 1 e depois temos ponto e vírgula 2. Avalie a redução de forma equilibrada e fundamentada, e o resto mantém-se intacto. Vamos então votar por pontos. Ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? Não, ponto 1 é promova uma reforma das forças e serviços de segurança que melhore a alocação dos recursos disponíveis. Ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 1 foi aprovado por unanimidade. E o ponto 2 é avalie a redução de forma equilibrada e fundamentada do número de esquadras, salvaguardando reticências. O resto mantém-se intacto. Pergunto quem vota contra, o PSD e o PCP. Quem se abstém? Portanto, o ponto 2 foi aprovado com os votos contra do PSD e do PCP. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Passamos
ao projeto de resolução número 316 da Iniciativa Liberal, recomendo ao Governo que proceda ao aperfeiçoamento dos dados constantes do Relatório Anual de Segurança Interna. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. No decorrer dos trabalhos, o Sr. Deputado André Coelho Lima falou comigo no sentido de adiar a discussão deste projeto de resolução, uma vez que também o PSD tem um projeto de resolução para incluir mais dados no relatório anual de segurança interna, que, embora ainda não se encontre agendado, será pertinente e será mais profícuo discutirmos ambos os projetos posteriormente em conjunto, e eu acedi ao pedido e, portanto...
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Havendo disponibilidade da Iniciativa Liberal, penso que não haverá nenhuma objeção, mas o Sr. Deputado André Coelho Lima pede a palavra e tenha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentos a todos e a todas. Só reforçar aquilo que acaba de dizer a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e dar nota que a iniciativa que tive visou fazer com que o Parlamento se pronuncie a uma só voz. Ou seja, se há aqui contributos vindos de diferentes partidos, de alterações ao RASI, no caso aqui da Iniciativa Liberal é, no fundo, as estatísticas de processos disciplinares por agressões por agentes das forças e serviços de segurança. No nosso caso é a dimensão estatística da análise, a análise plurianual, a divisão em subtipologias de violência doméstica, são tudo contributos que quer nos parecer, por um lado, que faz mais sentido que vão conjuntamente, sejam conjuntamente comunicados pelo Parlamento, e por outro lado também assim traz este tópico adicional ao debate do RASI quando ele for agendado ao plenário, e por outro lado ainda pode ser que apresse o agendamento do debate do RASI, que também era importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. O que diz faz todo sentido, só tenho uma questão que é suscitada pelos serviços da Comissão, que é se requereram a discussão da iniciativa do PSD em comissão, porque não temos nada pendente. A senhora deputada Mónica Quintela, sim.
Senhora Presidente, não, a indicação foi que seria dada em plenário, que seria debatida em plenário.
Muito bem.
Muito obrigada.
O objetivo era só procurarmos compreender se estava alguma coisa em falta no agendamento da comissão. Muito bem. Senhor Deputado Paulo Araújo Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só apoia o adiamento da iniciativa, mas dizer que estávamos confortáveis com a mesma e considerámos que ela estava em condições de ser discutida, porque nós reconhecemos o esforço que vem sendo feito pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna no sentido da sistematização do RASI, ou está bastante mais fácil de ler, até mais compactado e mais acessível ao cidadão comum a sua análise, mas tudo que seja contributos para a sua melhora, desde que sejam razoáveis e que realmente seja uma efetiva contributo para a sua, para tornar mais claro a todos os cidadãos e ao próprio Parlamento, terá certamente o nosso apoio.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Tenho também indicação relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado André Coelho Lima quanto à discussão do RASI em plenário, que ela só poderá ser agendada para plenário depois da audição regimental do Sr. Ministro, que é no dia 7 de junho, e da votação do parecer, que acontecerá em princípio na semana seguinte, o que significa que só em meados de junho será possível a discussão em plenário do RASI, a indicação que tenho dos serviços. E penso que essa é a prática habitual. Passamos agora ao ponto 9. Portanto, encerramos o ponto 5, tendo ficado adiada a discussão e votação do projeto de resolução 316 da Iniciativa Liberal, por solicitação da própria Iniciativa Liberal, e passamos ao ponto 9, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição putestativa da Sra. Ministra da Justiça sobre a alegada intervenção do Sistema de Informações de Segurança na recuperação do equipamento na posse do adjunto Ministro das Infraestruturas. Ora, tratando-se de uma audição putestativa, não cabe naturalmente à Comissão votá-la. E, portanto, o assunto foi inscrito na ordem do dia apenas para apresentação pelo Grupo Parlamentar do Chega deste requerimento. Todavia, não estando o Sr. Deputado Pedro Pinto na reunião, está a decorrer a Conferência de Líderes, portanto, penso que será por causa disso, a indicação que tenho é de que o Chega, tendo já apresentado o requerimento, considera que está naturalmente cumprida esta tarefa de levar ao conhecimento da Comissão o seu requerimento para audição potestativa, razão pela qual os serviços diligenciarão no sentido desse agendamento. O que significa que passamos ao ponto 10, que é o de distribuição de petições, e temos apenas uma, que é, muito obrigada, Sra. Doutora, temos a petição número 140, o assunto é quais as consequências por a administração GNR-MAI faltar à verdade mentir aos tribunais. Tem apenas uma assinatura e, portanto, a proposta que chega é de admissão e conclusão. Pergunto se há alguma objeção. Muito obrigada. E, portanto, cabe-me apenas anunciar projetos de voto que não temos. Que maravilha, doutora Anélia. E, portanto, tínhamos apenas a discussão do projeto de voto número 312 do Chega, de condenação pelos atos de violência e desordem causados por manifestantes no protesto de Casa para Viver. Todavia, o próprio Chega pediu o adiamento, razão pela qual chegamos a esse maravilhoso ponto dos outros assuntos. Pergunto se as senhoras ou os senhores deputados pretendem suscitar alguma questão. Não sendo o caso, resta-me desejar a todos um excelente resto de dia. Então, senhora deputada Paula Cardoso, está tudo a correr tão bem que a senhora deputada Paula Cardoso nem tem vontade de sair tão cedo da reunião.
Não,
vamos ouvi-la, senhora deputada.
Eu vou suscitar um outro assunto, que é um pedido para as pessoas que pertencem ao grupo de trabalho de análise da legislação sobre abusos sexuais se manterem na sala, se fazia o favor de fazer esse anúncio, porque está marcado para o meio-dia e meio, mas como isto terminou antes, nós poderíamos fazer imediatamente a seguir, e eu fazia-lhe só este pedido.
Com certeza, senhora deputada Paula Cardoso, parece muito pertinente, portanto, pedíamos às senhoras ou senhores deputados que integram o grupo de trabalho que permaneçam na sala, vamos reunir de seguida. Muito obrigada.